Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 36. A glória do Senhor Jesus como Rei e cabeça do corpo de Cristo ou da Igreja de Cristo. Tópico: I. Ser membro e fazer parte do rol de membros da Igreja de Cristo. Um fato que ocorre com frequência quando as pessoas confundem a Igreja de Cristo com assembleias, grupos ou instituições religiosas constituídos pelos seres humanos, é o surgimento de algumas questões que giram, de uma forma ou de outra, em torno de perguntas tais como: de que igreja você faz parte? Que igreja você frequenta? Em que local você é membro da Igreja de Jesus? Você é da igreja de quem? Ora, ter nascido de novo através do Espírito de Deus, pelo fato de ter recebido a Cristo no coração, ou ser cristão é indissociável da condição de uma pessoa se tornar membro do corpo de Cristo. Assim, se a Igreja de Cristo é o corpo único de muitos membros de Cristo, faz algum sentido, por exemplo, perguntar a um cristão de que igreja ele faz parte ou a igreja de quem ele frequenta. Além disso, o corpo de Cristo, que é a Igreja de Cristo e de Deus, também é o que as Escrituras chamam da família de Deus, a qual é única e composta por aqueles que nasceram como filhos de Deus mediante o recebimento de Cristo em seus corações. E Deus tem somente uma família celestial da qual os seus filhos podem fazer parte. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Portanto, assim como o corpo de Cristo se equivale ao que é a Igreja de Cristo, assim também a Igreja de Cristo se equivale ao que é a família de Deus, conforme pode ser visto abaixo no texto exposto por Paulo no livro de Efésios. Efésios 3, 8 até 21. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. juntamente com o anúncio de que Deus intenta tornar conhecida a sua multiforme sabedoria aos principados e potestades nas regiões celestiais através da sua Igreja, o corpo de Cristo composto pelas pessoas que estão ligadas a Cristo como o seu cabeça. Paulo ora para que aqueles que são da família de Deus como filhos do Pai Celestial sejam fortificados para que o propósito que o Senhor intenta fazer através da sua Igreja seja realizado. Mostrando-nos que os mesmos indivíduos que compõem a Igreja de Cristo também são aqueles que são chamados a tomar o nome do Pai Celestial sobre si. Conhecer o fato de que a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo e a família de Deus se equivalem é muito significativo também para saber como uma pessoa se torna membro da Igreja, do corpo de Cristo ou da família de Deus, uma vez que o mesmo processo que torna uma pessoa membro de um dos aspectos em referência também a torna membro dos outros aspectos. Tornar-se membro do corpo de Cristo, tornar-se membro da Igreja de Deus ou tornar-se membro da família de Deus, ocorre por um único e mesmo processo, e não há como uma pessoa tornar-se parte de um destes aspectos sem se tornar também parte dos outros. E quando é que um indivíduo que crê e recebe a Cristo torna-se filho de Deus? Um indivíduo torna-se filho de Deus quando recebe a Cristo em seu coração, ato no qual ele também, simultaneamente, se torna membro da família de Deus, membro do corpo de Cristo e, igualmente, membro da Igreja de Cristo que é o próprio corpo de Cristo. Quando as pessoas não compreendem que a união à Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, dá-se pela união pessoal à família de Deus através do novo nascimento no Senhor, elas começam a dizer que um cristão não deve ficar separado ou fora do corpo de Cristo, pensando que isto pode se dar pelo fato de uma pessoa não estar associado a uma eclesia terrena e constituída pelos seres humanos e não por Deus. Imaginemos que a associação a uma igreja terrena ou naturalmente tangível é que fosse a maneira para uma pessoa se associar a Cristo. Isto, então, também significaria que quando a pessoa fosse mudar de endereço e tivesse que trocar de igreja, ela teria que se desligaria do corpo de Cristo, deixaria de ser da família de Deus e teria que ser reinserida na família de Deus de novo quando chegasse a outra eclesia ou igreja igualmente terrena, algo que é um completo absurdo no que se refere à condição de uma pessoa ser ou não ser parte da família de Deus. Em outras palavras, a ideia da necessidade de se tornar membro de associações terrenas ou eclesias terrenas levaria as pessoas, a cada troca de local ou extinção de um local, terem que se desligar do corpo de Cristo, deixarem de ser filhos de Deus e parte da família de Deus para então voltarem a se ligar via outro lugar terreno ao corpo de Cristo a fim de voltarem a ser filhos de Deus e parte da família do Senhor. E se durante o percurso e o período de transição a pessoa viesse a falecer, ela ficaria desprovida da salvação uma vez que ela não seria filha de Deus no período transitório. Ou a carta de transferência de uma instituição poderia dar a garantia dela ser filho de Deus para a salvação eterna se algo trágico lhe sobreviesse. Portanto, pensar em um rol de membros ou uma lista terrena referente aos membros do corpo de Cristo é algo destoante do que as Escrituras nos apresentam sobre ser membro da família de Deus, da Igreja do Senhor e do corpo de Cristo. A associação por atos externos e por circuncisão, um selo externo da adesão a um grupo ou sacerdócio, era realizada pela ordem de Arão. Entretanto, diante de Deus, esta ordem já foi declarada obsoleta, não passa de uma parábola para o tempo presente e não pode aperfeiçoar perante o Senhor aqueles que a ela se associam. Se o tornar-se membro de um rol terreno de membros fosse uma condição para uma pessoa vir a ser um verdadeiro cristão e filho de Deus, o malfeitor na cruz da Calvário não poderia ter sido salvo, o eunuco etíope teria sido privado da salvação, assim como milhares e milhares de pessoas que aceitaram a Cristo durante os séculos e não vieram a ser membros de uma instituição humana ou nem tomaram conhecimento desta regra humana e não divina. Os próprios propagadores da suposta necessidade da membresia em instituições terrenas são os mesmos que se contradizem quando falam a uma pessoa no leito de morte que ela pode receber a Cristo ali mesma e ser salva apenas por receber a Cristo no coração. Ora, se alguns não precisam de uma membresia em um órgão religioso terreno, em uma igreja naturalmente tangível ou alguma instituição reconhecida socialmente ou civilmente, e podem ser salvos em Cristo e acrescidos à família de Deus, por que outros precisariam fazê-lo a não ser por interesses corrompidos daqueles que querem aliciar as pessoas para os seus apriscos ou sistemas de dominação e controle da vida alheia? A circuncisão verdadeiramente cristã, ou seja, o selo da adesão a Cristo, é espiritual e não carnal ou exterior. Ela ocorre no coração e não nas associações que as pessoas fazem com coisas do mundo natural, assim como também é o rol de membros do corpo espiritual de Cristo, conforme podemos ver explicitamente exemplificado nos textos abaixo. Romanos 2, 28 até 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Hebreus 12, 22 até 24. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vir a se tornar membro do corpo de Cristo, chegar à igreja dos primogênitos arrolados nos céus e chegar a Jerusalém celestial ocorre igualmente e conjuntamente com o chegar pela fé a Cristo Jesus como o Senhor e mediador da nova aliança, a Deus e à sua família celestial. Romanos 10, 9 até 13. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tornar-se membro da igreja e do corpo de Cristo ou ser feito membro do corpo e da igreja de Cristo é tão simples como a salvação, pois a salvação de Deus é passar a fazer parte da família do Pai Celestial, da igreja de Cristo e de Deus ou do corpo de Cristo. Quem crê e recebe a Cristo como Senhor e é salvo pelo Senhor, automaticamente e simultaneamente, também está arrolado entre os salvos por Cristo e que compõem individualmente o corpo eterno do Senhor. O rol de membros da Igreja de Cristo está nos céus, e ele é espiritual, assim como é a adesão a Cristo e é o selo da salvação de Deus oferecida a nós na nova aliança. A relação de membros da Igreja de Cristo não se encontra na terra, não tem alguma réplica na terra, e jamais poderia ser verdadeiramente administrada por pessoas ou instituições na terra, pois somente o Senhor sabe o que ocorre no coração de todos os indivíduos. Quem controlava a adesão ao sacerdócio segundo a lei de Moisés por uma adesão exterior era, conforme já comentamos, a ordem de Arão, os seus sacerdotes e os levitas desta ordem porque também eles controlavam os tabernáculos terrenos e as contribuições do povo para esta ordem, a qual, porém, já caducou diante da obra superior de Cristo. Para os que querem fazer parte de um rol de membros terreno e de uma instituição religiosa terrena, e que se fiam na associação a uma instituição religiosa terrena para tentarem se sentir seguros quanto à sua salvação ou que pensam que precisam fazê-lo para serem abençoados por Deus, as Escrituras advertem que Gálatas 5, 1 até 6. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Em Cristo, não há benefício algum para uma pessoa ver o seu nome constando da lista humana de membros de uma assembleia ou congregação, pois o que salva uma pessoa eternamente não é ela estar em uma lista terrena de membros ou estar ligada a alguma igreja da sua cidade, mas o fato dela ter a fé de Deus e através dela crer em Cristo e ser salva pela graça do Senhor. Ninguém na terra está apto a ver a lista exata de membros do corpo de Cristo, pois a lista dos membros da Igreja do Senhor está no céu, e somente compete a Cristo e ao Pai Celestial administrarem esta lista. E ainda, em Cristo, cada pessoa pode ter a certeza em seu coração, mediante a fé, de que ela recebeu a Cristo e que ela consta da lista eterna de membros do corpo de Cristo, não precisando constar absolutamente de qualquer lista terrena de qualquer sacerdócio. Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Romanos 8:14-16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 João 5:11-14. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e para que continueis a crer no nome do Filho de Deus. O Espírito que atua através daqueles que dizem que um cristão precisa ter o seu nome arrolado em um rol de membros de alguma instituição religiosa, ou até em grupos informais no mundo presente, é um espírito de engano e de escravidão que quer produzir tormentos e medo. Mas que, principalmente, quer fazer com que as pessoas voltem à escravidão às leis das instituições pelas quais este espírito opera para aprisionar as pessoas debaixo destas leis e para tentar desligar as pessoas de Cristo e fazê-las decair da graça do Senhor eterno. Se alguém não é de Cristo, mediante a fé de que Cristo é o único mediador de Deus para com os seres humanos, uma pessoa pode ser membro de uma ou de várias instituições terrenas por longos anos e ainda assim não ser realmente parte da Igreja e do corpo de Cristo. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. É, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A pessoa que se torna membro de um rol de membros no mundo presente, pensando que nesta atitude ela encontrará a salvação ou o favor de Deus, é uma pessoa que está optando em andar por vista e não por fé, pois se apoia no status de membro em algo tangível que ela vê e pode controlar. Porém, a posição de fé em Cristo e de ser membro do rol celestial não depende de uma condição carnal e tangível, mas de um relacionamento pessoal a partir do coração com Cristo Jesus mediante a fé no Senhor. Quando o homem cego de nascença, mencionado em João 9, foi expulso do rol de membros do Templo de Jerusalém pelo fato de ter sido curado por Cristo e por dar testemunho de que Cristo o curou, é que os seus olhos espirituais se abriram para ver o Cristo que o havia curado e que agora se apresentava ao homem curado para também ser o seu cabeça e Senhor eterno. Quando aquele que havia sido curado foi expulso do rol de membros controlados pelos líderes humanos e creu em Cristo, Cristo o recebeu para fazer parte do rol eterno de membros que está diante do Deus eterno. Graças a Deus que o tornar-se membro do corpo de Cristo e da Igreja de Deus não é estabelecido pelos padrões das instituições humanas. E graças a Deus que a membresia no corpo de Cristo é segundo a fé no Senhor, segundo a sua misericórdia e graça que não julgam as pessoas como as instituições comandadas pelos seres humanos as julgam. Em Cristo, todos são considerados primogênitos da Igreja que tem os filhos de Deus arrolados nos céus e onde pessoa alguma pode interferir e manipular quem pode e quem não pode constar nesta lista. As listas humanas ou do mundo presente que são intituladas de cristãs, mas manipuladas pelos seres humanos ao longo da história, são listas que atuam em prol da injustiça e da qual um verdadeiro cristão deveria se afastar, pois as listas terrenas não podem realizar a justiça de Deus, mais um motivo pelo qual a ordem de Arão também foi revogada. O firme fundamento em Deus é ser conhecido junto a Deus. E este ser conhecido por Deus é que determina a qual corpo e rol de membros uma pessoa pertence. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Assim como o sumo sacerdote eterno, que também é rei da justiça e da paz, intercede no céu junto ao Pai Celestial por cada membro do seu corpo e a partir de onde ele também lhes fala e ensina, assim também Cristo, o sumo sacerdote eterno da Igreja eterna e livre, arrola ou registra nos céus os membros que verdadeiramente são parte do seu corpo eterno. Hebreus 12, 25 até 26. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. É diante do Pai Celestial e de Cristo nas regiões celestiais eternas que importa estar arrolado no rol celestial de membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Lucas 10, 19 até 22. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.